Bia, que é isso assim, rapaz?
Peraí, você tá querendo me dizer que tem uma ilha inteira, sem homem nenhum, com mulheres iguais a ela? Pô, como é que a gente chega lá?
Afrodite, 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 a deusa do amor.
Eu voltei, agora é pra ficar, porque aqui é meu lugar.
Minha filha, isso é terra de ninguém, ninguém passa ali não.
Hi, my name is Gal Gadot.
Oi, princesa.
Que isso assim, minha filha?
Sim, estamos de volta com mais um Que Isso Assim. Vai, Miote!
Subiu a música.
Estamos aqui reunidos para comentar o grande lançamento aí dessa semana passada, Wonder Woman, ou mais conhecido no Brasil como Mulher Maravilha, o novo filme da DC que, olha só, nos surpreendeu realmente, agora vai. Hoje estamos aqui com o Miotti.
Estamos aí.
Arthur.
É nóis.
O Marvete do Refil, olha só, já roubei. Baconzitos.
Olá, estamos aí para fazer o contraponto da pessoal do DC, levar muita surra aí.
Alguém vai apanhar hoje. Estamos aqui também com outro convidado especial, Xaxá!
Caraca, velho!
Eu tô emocionado, gente. Tô emocionado. Feliz de estar de volta.
Muito bem, seja bem-vindo de volta, viu? E estamos aqui com a nossa própria Mulher Maravilha, a Gal Gadot do Distrito Federal, Samira Princesa.
Euzinha, gente. Olá. Minha primeira vez aqui.
Você é muito fã da Mulher Maravilha. Conte-nos o seu amor pela Mulher Maravilha.
Eu não me considero muito fã, mas eu sou fã. Gosto desde criança, deve ser por causa da influência, porque eu sempre gostei dos deuses gregos e a história dela conta bastante, né?
Não gaguejou uma vez, eu fiquei feliz.
Já tá ótimo. Falou direitinho no microfone, né? Não ficou igual o Arthur, né? Tá ótimo. O bullying hoje está pesado porque aqui o negócio é sério, entendeu? Aqui é DC Comics na veia e a única coisa que eu tenho que falar antes de começarmos o programa é... Chupa Marvel!
Isso aí.
É isso assim! Programa do Refil.
Pera aí, Onjinha, antes da gente seguir com o Que Isso Assim, eu tenho uns recados pra dar. Novas camisetas da Fiction Corporation. Finalmente você vai poder escolher o seu lado e ostentar isso, ó, no peito. Você é time Marvel ou você é time DC? Você não se decidiu ainda? Ô, rapaz, então agora é a hora. Camisetas Chupa Marvel e Chupa DC estão à venda agora no site da Fiction Corporation. É só clicar no link do site direto no post deste episódio para escolher a sua favorita. Para quem já conhece a Fiction, sabe da qualidade do produto e do atendimento. Então, cara, não perde tempo. O filme da Liga do Thor chega ainda esse ano. Você vai perder a chance de provocar seus amigos? Então corre pra garantir a sua preferida, rapaz. O link tá aí no post. Rapidão, antes de voltarmos pro programa, eu gostaria de pedir a todos que seguissem nossas redes sociais. É só procurar aí por Portal Refil no Twitter, no Facebook, no Instagram. Também não se esqueçam de visitar o nosso site, portalrefil.com.br. A gente tá colocando material bem legal lá. Só semana passada teve um texto por dia sobre a Mulher Maravilha. E também se inscreva no nosso canal do YouTube, o Refil TV. A gente tá com a nova atração chamada Você Conhece, onde a gente linka o tema do podcast com a atração em vídeo. No de hoje, por exemplo, eu tô falando de outras encarnações da Mulher Maravilha, principalmente a Linda Carter, lembra dela? Da série de TV dos anos 70? Então, acessa aí youtube.com/refiltv para se inscrever no canal e clica na sinetinha para receber as notificações. E para finalizar essa sessão de recados, eu peço que quem puder, seja nosso padrinho ou nossa madrinha. Do post desse episódio temos os links, tanto pro nosso Patreon quanto pro nosso padrinho. Quem puder ajudar, contribuindo com um real que seja, já vai estar ajudando imensamente a gente a continuar com o nosso projeto. Obrigado a você, querido ouvinte, pela atenção. Muito obrigado pela sua audiência e segue com o programa Vai Mulher Maravilha!
Miotti, eu queria ver você falando o nome original desse filme.
Wonder Woman.
Olha, olha aí, viu? Você viu, tem até uma impostação. Wonder Woman.
Woman.
Queria agradecer Patty Jenkins. Queria agradecer Gal Gadot.
Não. Como é que é mesmo?
Gal Gadot.
Queria agradecer Chris Pine. Queria agradecer Zack Snyder. Queria agradecer Jeff Jones por terem feito um filme decente.
Que bosta,
eu
cara.
Eu entendi a referência, né? Finalmente vimos um filme onde temos heróis, uma heroína de verdade, né, cara?
Uhum.
E o filme lançou aí na última quinta-feira. A gente tá gravando exatamente na quinta-feira de lançamento do filme. Então a gente ainda não sabe como é que vai ser o resultado de bilheteria de final de semana. Mas as expectativas são boas porque as críticas, principalmente, tem sido excelentes. Qual é o número do Rotten Tomatoes, Matt?
97% hoje.
97% hoje. Pode ser que depois dê uma caída porque vão sair outras resenhas. Todas as pessoas com quem eu tenho conversado, que eu tenho visto, a grande maioria, mesmo que não tenha gostado de tudo do filme, tem dito que é um bom filme.
É, finalmente eles acertaram a mão.
Eu não vi ninguém falando tipo, ah, é horroroso, ah, é uma merda, ah, eu odiei. Todo mundo que eu tenho conversado, pelo menos, tem dito, poxa, é um filme legal, é um filme bacana, é um filme divertido, apesar de ter alguns defeitos que a gente sabe que tem. Afinal, todo filme tem seus defeitos, seus probleminhas, né? O filme é dirigido pela Patty Jenkins. O que ela já fez, Miotti?
Ela é diretora do Monster, né? Com a Charlize.
Ela é um serial killer, vai presa, não tem um negócio desse. Tem um relacionamento homossexual com... É a Christina Ricci?
Christina Ricci.
Ah, é, eu vi esse filme. Esse filme é bom pra caramba. E a Charlize tá irreconhecível nesse filme.
Foi o filme que ela ganhou o Oscar.
E é um filme independente, um filme barato. E depois de lá pra cá, a Patty Jenkins, pelo que eu tô vendo aqui, fez só episódio de série de televisão, Arrested Development, Entourage... 5 Pela Cura, que é um filme pra televisão, 2 episódios do The Killing e 1 episódio de uma série chamada Betrayal. E aí vem a Warner e fala, você vai dirigir o filme da Mulher Maravilha. Eu vou te dizer que quando saiu a indicação dela, eu gostei. Falei, pô, é ousado. Porque é uma pessoa que não tem experiência com filme de ação no seu currículo. A produção desse filme, pelo menos 150 milhões de dólares. Sem contar marketing, sem contar nada. O orçamento eu acho que tava por aí. Eu dei uma lida, acho que era uns 150 milhões de dólares. Ok, vai botar um filme desse tamanho na mão de uma diretora sem tanta experiência. Mas eu acho que eles estavam apostando nela, principalmente por ela ser uma mulher. Entender muito mais o que é ser uma mulher do que simplesmente botar alguém que saiba fazer pirotecnia.
Mas antes de tudo, eu tenho que falar de uma coisa do filme que é muito importante. A nova logo da DC.
Nossa, que pariu.
Que produção linda. Que delícia, cara.
Eu vou te dizer que eu gostei da Marvel, que veio esse ano com Guardiões da Galáxia, que é mais, digamos assim, estrambótica. É mais... Tim.
É mais espalhafatosa.
Espalhafatosa.
É mais Marvel.
É mais Marvel.
Mais Marvel,
é.
Mais carnavalesca.
Mais carnavalesca. Mais shopping. Mas a logo da DC, cara...
Nossa, épica.
Primeiro que eu não esperava que eles fossem mudar.
Também não.
Eu não esperava que eles fossem mudar, porque a do Batman Superman foi igual a do Homem de Aço, né? Sempre foi meio bunda.
Meio... Oh. Ih, caralho, esquecemos. Faz um aí.
Faz um rapidinho aí.
Pede os Zitos, pede os Zitos. Liga pros Zitos.
Parece
liga pros
Zitos. Gente, né?
É. Zitos. Ajuda nós.
Faz aí. Mas o que vocês querem? Não, qualquer coisa tá bom.
Faz aí alguma
só
coisa.
Só faz, cara. É pra hoje,
é pra hoje, velho. E aí agora, esse novo da DC, eu fiquei muito bolado. Porque primeira coisa que aparece é o Batman na sombra jogando batarangue. Aí parece o Superman com a Mulher Maravilha. E essa hora eu já tô...
Foi um espetáculo à parte, né? Quando terminou a logo, tava todo mundo gritando no cinema.
cara, eu queria pedir pra voltar. Volta, deixa eu ver.
Peraí, só mais três vezes.
Já podia acabar ali.
Deixa eu ver mais feliz, né?
Não, ali eu já tinha dado quatro. Então, o que eu achei legal da logo, eles não personificaram os personagens com os atores. Eles pegaram do quadrinho, é um desenho, cara. Serve pra tudo, cara. Serve pra qualquer coisa.
Independente de qualquer coisa, você pensar ali na frente, tipo, o ator ou a atriz não quer mais, ou foda-se, sacou? Foda-se.
Exatamente.
Tô nem aí, meu amigo. É o Batman que a gente tá falando. A gente
exatamente,
tá falando de você.
Exatamente, cara. Não, e o que eu fiquei empolgado é que no final, depois que aparece o Lanterna Verde, parece uma caralhada de nego, velho. Que não dá pra ver, porque é muito rápido.
A sensação é que você pegava aquele pôster do Alex Ross com o George Pérez. Sabe?
Eu ia falar exato, isso, velho. Parece cara, lindo, um pôster de parede exato, toda criança
e
quer
aí,
ter.
E aí, pô, o Super-Homem tá no meio, velho.
A trindade ali, né, velho? Já tá ali. Lindona, velho.
Gal Gadot.
Não.
Gal Gadot.
Gal Gadot. Pra mim era Gal Gadot.
Também.
Pra mim também.
Ela é israelense, tem dois filhos.
E foi do exército.
Ela foi do exército israelense, ela foi Miss Israel.
Ela concorreu ao Miss Universo.
É por isso que ela é magricela.
Por isso que ela era magricelinha, aquela tripinha que a gente via em Velozes e Furiosos, por exemplo.
Era não. Continua
não.
Eita, eita, vai começar.
Eu nem vou mesmo abrir. Vamos lá, vamos lá. 10-1 aqui nessa mira.
casa aí. 10.
Eu aposto 10 conto que eu corro mais rápido.
Ela é corredora, velho.
Põe R$10 que eu peço pinico.
Eu achei muito legal terem escolhido ela pro papel de Mulher Maravilha. Apesar dela já ter feito a primeira aparição dela como personagem, foi no ano passado, no Batman vs Superman. E foi a melhor coisa do filme.
Salvou o filme.
Quando ela apareceu, eu falei, ok, melhorou. E quando ela amarra o Apocalipse com o laço, eu quase chorei, sacou? Porque aquela cor daquele laço, aquele brilho daquele laço, pelo amor de Deus, de lembrar, me dá vontade de chorar. Porque é muito lindo, cara. Eu não sei o que tipo de tratamento que eles fizeram ali. Ele realmente parece estar vivo.
É uma união de efeito prático com efeito especial.
Tanto que na hora que o Chris Pine pega pra botar nele mesmo, o laço tá normal. Quando ele amarra nele, que o laço fica com a cor.
E ela no filme tá usando o laço não só como um laço mesmo, né? Ela dá
é
uma
língua de
sapo
aquilo ali, velho.
Não, e ela usa até como escudo, que ela gira. Ela é a corrente do chum ali, sacou, velho?
Isso,
corrente de Andrômeda,
velho. Isso é uma corrente de Andrômeda, cara.
Ela tá usando os poderes que ela tem como deve ser usado.
Exato.
Ela tá aproveitando que ela tem.
E ela ainda não conhece todos os poderes dela.
Samira, o que você achou do laço?
O laço é sensacional. Eu queria aquele laço pra mim, pra vida, assim. Tem uma hora no filme que, realmente, a espada dela quebra, ela larga o escudo em algum... Eu não lembro pra onde foi parar o escudo dela.
Se a espada foi pra merda, foda-se o escudo.
Vocês lembram pra onde foi parar o escudo dela que eu não lembro?
Ah, ela desistiu do escudo e ficou só com o bracelete.
Uma coisa engraçada, que eu achei muito engraçado, é tipo, o bracelete. Ninguém explicou a origem do bracelete, né? Foi tipo...
Ela já de criança
nada,
já tá com
exato,
o bracelete, né?
De criança ela já nasceu com o bracelete, aparentemente.
Mas veio o orgânico.
De barro também, né?
Veio do barro já.
A indumentária das Amazonas, todas elas têm bracelete e todas elas têm um adereço de cabeça.
Mas ela não tem. Ela herda um depois. Será que aquele negócio da cabeça, a tiara, será que é uma parada que, tipo, ah, ok, você se tornou uma guerreira, você completou seu treinamento. A cena em que ela aparece treinando, aquela cena é a formatura dela. E ela enfrenta cada uma das grandes guerreiras, né? Que a gente vê no começo, um pouco antes, que ela era pequenininha e ela já via aquelas grandes guerreiras ali lutando. Uma que pulava, jogava o arco, a outra que vinha.
É porque cada uma ali é a melhor em uma parte específica. E ela vai sendo a melhor
isso,
em tudo.
Isso, exatamente. Ela vai sendo a melhor em tudo e quando chega pra enfrentar a Antíope, que é a maior de todas.
Que é a Claire Underwood.
Foda, ela é sinistra.
Eu podia até ter botado essa como a minha frase. Robin Wright, você pode me dar uma surra a hora que você quiser, velho. Eu vou apanhar com gosto. Que mulherão da porra, velho. E ela nesse filme tá incrível. Eu já gosto dela no House of Cards. Sempre achei ela uma excelente atriz.
Eu gostava dela desde Forrest Gump.
Porra, Forrest Gump, velho. Antes até, sabe? Mas no Forrest Gump ela tá linda também. Mas, cara, nesse filme ela tem uma determinação.
Uma imponência, né?
Ela assumiu o papel mesmo.
Dando porrada lá e você não pode baixar a guarda e não sei o quê. E eu bate.
Inteiraça. Ela tem quantos anos?
Ela tá uns 50. Tererel.
Porque ela fez aquele dos anos 80 lá, aquele que você gosta lá, que não é merda.
Ela que tá gratuito, no Princesa, né? Prometida. Princesa Prometida. Ela é que princesa. Só o Princesa Prometida tem 30 anos.
Ela tá beirando seus 60 anos e ela tá inteiraça.
51. Primeiro, não parece.
E a mesma idade da Connie Nelson.
A Connie Nelson também tá muito bem no filme e tá muito linda. E também uma porradeira de primeiro. Tem uma hora lá que ela pula do cavalo. Como é que alguém pula do cavalo daquele jeito, velho? Pula girando.
Com as espadas na mão.
Nem o Legolas, né, fazer isso.
Circo de Soleil.
Não, nem Circo de Soleil, velho. Aquela mulher...
Beto Carreiro, cara.
Não, e o que eu acho legal é que a gente não espera que vá aparecer uma cena dela lutando. Eu, pelo menos, não esperava.
Eu também não.
Bom, eu esperava que aparecesse a cena das Amazonas lutando.
As Amazonas, porque... sim, mas eu não esperava que a Hipólita fosse meter a cara lá. Eu achei isso do caralho.
E ela foi fantástico. Na frente, né, com o cavalo, tum, tum, tum.
Eu achei que ia acontecer porque apareceu no trailer. Tem um dos trailers, aparece aquela...
O spot que foi pra China, aparece. Não,
mas aparece ela correndo
a cavalo. Pra cima, na praia.
Eu imaginei que ela fosse ficar de cavalo, olhando a longe.
É porque assim, a Hipólita em si, ela geralmente ela sempre é essa. Ela fica lá com a roupinha dela, olhando de longe assim, ó. Vai.
Ó, oh, mas segundo a Diana, uma líder na terra dela luta junto com os combatentes.
Isso, exatamente. E ela isso fez ela exatamente fala depois, isso. Né? Isso ela fala lá na frente. Tipo, a gente vê e depois ela dá o esculacho lá no general, sentado atrás da mesa com o cu na mão, como já dizia o Renato Russo, né? O que eu acho bacana é que não só a Antíope, general ali da parada e vai na porrada e todo mundo, mas a Hipólita também ter entrado na batalha, eu achei maneiro demais.
Eu achei muito válido por causa do protecionismo dela com a Diana. Deixa muito mais claro. Minha filha tá ali no meio, e eu vou
proteger. Eu acho que ela entraria
proteger.
Na porrada de qualquer jeito, independente da Diana estar ali ou não. Acho.
Você vê que é dela.
Isso, é dela. Mas estando a Diana ali, ela estava com certeza muito mais preocupada, até porque ela tem toda uma história de preocupação com a Diana, porque depois a gente descobre várias coisas no filme que, enfim, ela tinha receio que a Diana descobrisse quem ela mesma era. Agora eu vou chamar a atenção pra alguém que é acima da média, né, cara? O Chris Pine. Olha, vou te dizer. Ele é excelente como Capitão Kirk. Tá excelente nesse filme. Ele tem momentos heróicos, tem momentos divertidos, tem momentos...
canastrões.
Românticos.
Abobalhado, né? Cara, muito divertido o papel dele como Steve Trevor. E é aquilo mesmo. A origem da Mulher Maravilha é essa. Nos quadrinhos, ela era amazona, esculpida no barro pela Hipólita. Com a ajuda de Zeus, rolou um sopro lá de vida e ela nasceu.
Tem três,
é, eu sei. Eu tô falando da original, digamos assim.
Foi Afrodite que...
Foi Afrodite,
que
né?
Que deu a vida.
Deu a vida e a beleza. Hermes deu a velocidade, uma coisa assim. O fato dela poder voar. São muitas histórias que se entrelaçam, então. Mas aqui eles estão seguindo mais é a do...
952.
É os 952. 952,
exato. É Zeus, né, cara? Zeus comeu quem? Só não me comeu, porque...
Ele comeu todo mundo.
Comeu todo mundo,
é bizarro,
cara.
Isso. Teoricamente, todas as histórias do Olimpo são porque Zeus não manteve o pipiu dele na bata. E o pior é que com tudo que ele transava, dava alguma coisa.
Não, com a árvore, cara, dava alguma coisa, sacou? Era um ente. Nasceu um ente dali.
A árvore ele já fazia, porque era, né?
Ele montava um monte de bosque, né, velho?
Eu tenho a lista aqui, quem deu o que pra Diana, se você quiser.
Por favor, Bencozitos.
Atena deu a sabedoria, Hermes a velocidade, Deméter a força e o poder, Afrodite a enorme beleza e o coração amoroso, Ártemis e Apolo ganham os olhos de caçador e a compreensão das feras e a capacidade de cura acelerada, Diestia recebeu afinidade com fogo para que os corações se abrissem pra ela, Diefesto ganhou imunidade ao fogo e seus braceletes e seu laço mágico, do seu tio Poseidon ganhou uma destreza no nado, de seu pai Zeus ganhou a herança de ser semideus, deusa e a capacidade de voo, e herda os poderes de Ares, se tornando personificação do deus da guerra.
Não, quem foi que deu o amor e o poder aí?
O amor
a
e
Rosana.
O poder?
Rosana, né? Eu achei que foi a Rosana.
A força e o poder.
A força e o poder.
A força e o poder.
Era o amor e o poder.
Amor e poder.
Como uma deusa.
Uma deusa. Olha a música, viu?
As coisas que você me
diabo? Que é isso assim, rapaz?
Xaxá, o que você achou do Steve Trevor?
Achei acima da média.
Ficou com vontade de ver o pipiu dele?
Pior que fiquei.
Eu sabia.
Pra saber se é acima da média, né? É.
Porque ele tava lá tampando. E pelo jeito que ele tava tampando, não parecia acima da média, não.
Mas ele tinha acabado de sair da água gelada ali, pô.
Não, calma. Quem disse que lá tava gelado?
Pois é.
Ele tem que falar que é acima da média, pô.
Foda-se, cara. O cara podia ter um micropênis, velho. Qualquer coisa pra ela é novidade ali, velho.
Porque ela olhou assim. É isso aí?
Não, porque ela leu os 12 livros, então ela leu, sabia.
Mas não falava lá. Olha, a média dos 11 aos 16 centímetros. Acima disso, acima da média. E Kid Bengala é um negócio que você deve manter a distância. Sacou, velho? Não é?
Ela quase falou assim: seu clitóris tá um pouco inchado. Desculpa, clitóris não, grelo.
Grelo?
Lembrei dos monges agora.
Como diria o monge, grelo, né? É engraçado, ele tem o mesmo papel dela no filme. No começo do filme, ele tá aprendendo sobre o mundo das Amazonas. Ele é um estranho nesse mundo estranho. E na segunda parte do filme, ela é a estranha no mundo estranho. Quando os dois se encontram, e pô, eu achei sensacional o jeito que eles fizeram a barreira invisível em volta de Temesquira, que eu sempre chamei de Temesira, e vou continuar chamando de Temesira, porque, enfim...
Gal Gadot, Temesquira.
Temesquira, e eu fiquei, nossa...
Eu achei muito uma jogada muito boa eles colocarem todas as Amazonas com o mesmo sotaque da Gal Gadot.
É como se fosse um sotaque meio grego, né, assim.
Pra dizer que aquele lá é o sotaque das Amazonas. Deram aliviada legal.
Não, e ao mesmo tempo, porque elas sabem todas as línguas, sabe?
Pois é, então, isso assim... é que eu fiquei, assim, ok, elas são... Ela é
esse
semideusa.
Cheat code aí eu não comprei, não. Como é que elas falam Apache?
Eu comprei porque ela é, tipo, semideusa.
Não, ela tudo bem, mas ela aprende...
Mas foi só ela que falou em russo, alemão,
não, mas
Apache.
É, porque ela falou que lá na vida dela todo mundo fala 300 mil línguas. É todo mundo esse 3PO naquela porra.
Mas tem que pensar que elas são imortais, né?
Dá tempo, deu tempo de estudar.
Dá tempo,
né?
De dar aquela estudada antes do Steve cair lá com o negócio. Então, assim.
Por exemplo, Apache foi um.
É forçado.
Uma forçação de barra.
Porque bem depois.
A ilha está fechada há não sei quantos milhares de anos e piriri, paraná e tal, não sei o quê. Pô, você falar inglês, britânico, alemão. Se ela falasse germânico, se ela falasse.
Eu concordo contigo até um certo ponto, mas o que que acontece? Primeiro que é só pra não, né? Não ficar. Você tem que ficar explicando por quê que ela aprendeu, não sei o quê. Simplesmente sabe. E segundo, que assim. Nada garante que a Hipólita não mandava outras pessoas pra ver como é que a porra do mundo tava, sacou?
Quem sai não entra.
Mas aí existe a outra questão, porque a Hipólita, inclusive nos quadrinhos, ela manda às vezes outras Amazonas pra fazerem coisa pra voltar.
Quadrinho é uma coisa, o filme mostra outra.
Tá, mas ela só fala, se você for, você não pode voltar. Ela não fala que nenhuma que for não pode voltar.
Eu tô quarto nessa.
Porque ela tava indo contra a vontade da rainha também, sacou? Ela
a maior
tava
tristeza indo. Dela. Achei pesado, inclusive. Que cena pesada.
Eu acho que podia ser interessante, inclusive, até nessa hora, nesse momento, se ela tivesse ouvido o cara falar Apache e não ter compreendido. Nossa, que língua que você tá falando? Porque essa eu não conheço.
Mas vocês perceberam ali que ela tava entendendo o que ele falou?
Ela falou com ele na língua dele.
Não, na verdade, ela só falou, fala não. Que o nome dela é Diana.
É, ela falou que o nome dela é
tipo,
Diana.
Eu acho que ela entendeu como uma apresentação, que foi exatamente o que ele fez, praticamente. Ele, tipo, blá, 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 blá.
Aí ela falou que o nome dela é Diana.
Meu nome é Diana. Ele, nossa.
Não teve diálogo. Não, ela não falou em Apache, não.
Ela não falou em Apache.
Nada impede que alguma das Amazonas não tenha uma missão de ir fazer uma batida no mundo todo, descobrir as coisas, aprender cultura e levar pra lá, sacou?
Afinal de contas, tinha um barco lá.
Exatamente.
Atracado.
Não faz sentido você ter jeito de sair se você não pode sair. Você não vai ter a porcaria do mundo. Vamos fazer um pier? O que é um pier? Nada não, é só porque eu acho maneiro deixar um barco aqui
elas
atracado.
Elas pescam, velho.
Não, elas são veganas.
Inclusive, isso é uma curiosidade, Mulher Maravilha. É vegetariana.
Olha aí, tá
ela
vendo?
Ela não come carne.
E não toma sorvete, né?
Gente, a cena do sorvete eu achei sensacional, porque muito remeteu
boa,
né? A do...
A animação.
A da animação, e eu fiquei, só faltou ela pegar a espada e levantar assim.
Sorvete é a melhor coisa do mundo.
It's wonderful. You, yes.
Uma coisa que eu achei bacana do filme é mostrar como ela é inocente, assim. Tem uma parada inocente que é intrínseca dela. Mas por que que ela é inocente assim? Porque ela era muito nova ali. Era a primeira vez que ela tava fazendo tudo.
E ela era super protegida pela mãe.
Dentro da própria ilha, ela não conhecia as coisas da ilha, inclusive, às vezes, sacou?
Não só isso, mas os próprios ideais dela são muito puros. Algumas pessoas vão dizer, ai, mas ela é muito boboca, sabe? Não, cara, não é essa a questão.
Tá aprendendo como é que é o mundo lá fora, o mundo dos homens,
da
né?
mesma forma que o Steve, só que ele leva uma malícia com ele, porque ele sabe que ela é uma mulher, e ele fica sem saber, até entender que ela tá falando, por exemplo, do relógio, sacou? Tá falando do corpo dele, porque ele não sabe que ela não tem aquele referencial. Então, assim, ele é inocente naquele universo dela.
É muito diferente a Mulher Maravilha do Capitão América, porque nela a gente vê essa inocência, essa missão que ela tem, né? O idealismo dela, né? Que é muito forte, que foi desde o crescimento dela. E no Steve Rogers, ele é o, tipo assim, o escoteiro, quer fazer o bem, e a gente sempre achou muito piegas aquilo no Capitão América, né?
O que mostram sempre é que, assim, ah, eu era fracote e fiquei fortão, sacou?
Isso, e agora eu vou salvar o mundo. E isso é bem desenvolvido na Mulher Maravilha.
O filme, ele mostra uma Mulher Maravilha muito dedicada ao ideal dela, à missão dela. Funciona ela ser idealista porque exatamente ela não conhece os males do mundo, sabe?
Ela não foi corrompida pelo meio.
Exatamente.
Ainda.
Quando ela sai, ela tá perdida, sem saber o que tá acontecendo, pra onde que tá a guerra e coisas do gênero, e depois ela vai adquirindo a malemolência, sabendo lidar com a malícia dos homens.
E ela até literal, pra lá. Então ela acha que é só ir reto, que a ilha não é tão grande. Pra ela é uma coisa completamente diferente, o referencial. Uma coisa que é legal, que funciona essa inocência dela, é porque você vê ela muito mais madura, lembrando da inocência dela. Você vê que é um mundo que não existe pra ela, sacou?
Tá aí uma coisa que ficou muito boa nesse filme. Primeira cena do filme é ela olhando pra aquela foto, lembrando do passado dela.
Gostaria de deixar registrado aqui que eu falei num Que Isso Assim antigo.
Foi no Anais do Trailer. Jurassic Cash ainda.
Não, você tá doido, cara.
Há tempos atrás, eu falei que o filme ia começar com flashback, ia ser nos dias de hoje, e o filme todo ia ser flashback. E alguém falou que não ia. Não sei, alguém falou que não ia.
Alguém falou, não vai ser assim, não.
O Bruno
acho
não quer apontar o dedo, é só isso.
Se eu tivesse apostado, tinha ganho. Vocês perceberam que quando chega o carro da Wayne Enterprises lá, que os caras abrem, viram a placa do carro?
Não.
JL, não sei o que lá.
Ah, sério?
Que massa. Justice League.
Ah.
Vou ter que ver de novo, puta merda.
Ah, que chato, né, Miotti?
Que droga.
Que chato. Porra, vou gastar dinheiro. Ah, não gasto. Oh, eu vou no meu cinema.
Eu não prestei atenção nos números. Se duvidar, é a data de estreia do filme novo.
É bem possível, hein?
O próprio Batman vs Superman também é cheio, repleto de fanservice. E muitas vezes são fanservices que só está lá para ser um fanservice.
Ele tá lá pro nerdão olhar e falar assim, olha.
Mas aqui nesse filme, eu pelo menos não consegui identificar, tirando a plaquinha JL, nenhum fanservice nesse filme. Eu posso te dizer um mais. Quando ela chega lá, que vai provar aquele monte de roupas, a roupa que ela veste...
O terninho que ela põe no final.
Remete à roupa que a Diana Prince usava na série de TV, na primeira temporada, meio secretária, meio enfermeira, não sei o quê. E era uma roupa parecida com aquela dali. Usava óculos e tudo.
Camisa branca, sem gravata, um laserzinho.
É, exatamente.
Um taierzinho lá.
Salvo engano, aquele vestido azul também, na série antiga, apareceu com um vestido parecido com aquele, a Diana.
Aquele onde ela discretamente guarda...
espada na
uma
nuca.
Espada.
É, eu achei meio, né?
A minha questão ali é como aquela espada ficou, porque ela...
Mas ela tava com a roupa, com o barco. Pode dizer então que tem um fanservice do negócio de sorvete, que ela falou na mesma hora.
É, pode ser.
Pode
claro.
Ser.
Quem assistiu a animação realmente na hora.
Tem a cena da Diana Prince, né, também, que é legal, né? Eu sou Diana Prince... Diana Prince. Diana, ela ia falar Princess, né?
Princess of Themyscira.
Não, na verdade ela até meio que começa a falar Princess of Themyscira.
Princess of Themyscira. Diana Prince, isso.
Cale-se, né? Só faltou uma outra personagem que aparece, que não é um fanservice, porque ela faz parte do filme. Fanservice normalmente a gente entende como assim, uma coisinha que apareceu no fundo, por exemplo, Cosmo no Guardiões da Galáxia, que ele não tem uma função narrativa no filme.
O Howard the Duck?
É um easter egg, é um fanservice. É diferente, por exemplo, da personagem lá secretária do Steve Trevor, a Etta Candy. Ela realmente é um personagem que existe nos quadrinhos antigo e tal, não sei o quê. Que ela realmente era secretária do Steve Trevor e tal. Que isso não é fanservice, isso é você respeitar o cânone, respeitar a história.
E por falar nisso, é um dos filmes, ou o filme da DC, dessa leva pós anos 2000, que é mais fiel ao cânone.
Até agora só ouvi os Zitz falando bem do filme.
Vai ter alguém que vai ficar com raiva de mim, mas eu posso falar?
Claro.
Zack Snyder.
Mas você gostou pra caralho do Homem de Aço.
Na verdade, não é só o Zack Snyder.
É um cara chamado Jeff Jones que entrou e falou: respeita essa merda.
O roteiro é do Alan Heinberg e a história em si é o Zack Snyder, Alan Heinberg e o Jason Fuchs.
Uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui é: a história é uma coisa, o roteiro é outra. A história é o cara falar assim, ó, Mulher Maravilha, aquele negócio e tal, e aí vai acontecer isso, e aí vai acontecer isso.
E o roteiro é cena externa, câmera vai aqui, Mulher Maravilha, tal coisa.
Mas eu acho que esse tipo de coisa não é só história ou roteiro, também, mas eu acho que é muito produção executiva. É o cara dizer quais são as diretrizes do filme. Tinha cara, nos anos 90, que queria que fizessem aquele filme com o Nicolas Cage lá do Superman Lives. O cara que estava produzindo era um cara chamado John Peters. Ele contratou o Kevin Smith para escrever o roteiro. E aí, quando ele estava escrevendo, ele falou: tá, mas no final, o Superman vai ter que enfrentar uma aranha gigante. Quem determinou isso foi o produtor executivo.
Que é quem tá bancando.
Que é quem tá bancando. E o produtor executivo desse filme é um cara chamado Jeff Jones, que é editor da DC Comics, escritor de várias revistas da DC Comics, e é o cara que a Warner escolheu pra realmente botar as coisas no trilho. Ele é o Kevin Feige da DC. Ele é o cara que vai determinar essas coisas. Assim, ó, isso aqui você não pode desrespeitar. Isso aqui é a essência do personagem. Dizer quais são as diretrizes do cara no roteiro. Falar, olha só, a Mulher Maravilha, ela não pode ser pau no cu com ninguém.
Não vai jogar ninguém da ponte.
Exatamente.
O Alan Heinberg, ele é autor de história em quadrinhos, criador da série Young Avengers, indicado por seu trabalho de revista da Eisner Award de melhor escritor de 2006. Ele é escritor da DC, de quadrinhos.
Esse é o caminho.
Esse é o caminho. Você vai pegar alguém que já escreve as histórias foda, que vende milhões de gibis.
E não foge, cara. Não precisa fugir, já tá pronto, já tá feito.
Acontece uma certa tantas coisas que tu não sabe o que é. Vai ver o que é, o que é.
Uma das coisas que eu não gostei totalmente do filme foram os vilões. Eu entendo que o filme é pra ser sobre a Mulher Maravilha e o destaque nesse filme tem que ser totalmente na Mulher Maravilha. A gente tá finalmente conhecendo a história dela. Apesar de ser uma heroína de mais de 70 anos, ela até hoje não tinha tido um filme no cinema, nem nenhuma década. Existiu um telefilme em 1974, um ano antes de ter uma série da Mulher Maravilha, feito com uma outra atriz, não era Linda Carter, e era pra ser o piloto de uma série, mas o filme foi tão ruim que nego falou, não é assim que faz. E aí foram refazer. E esse filme realmente é tão esquisito que a Mulher Maravilha, ela não tem nem a roupa da Mulher Maravilha, aquele bustier com a calçola. Mas uma coisa que eu acho que o filme peca bastante é com relação aos vilões, assim. Eu acho que os vilões ficaram muito fracos, deixaram muito a desejar. Com relação a tudo, os dois primeiros principais vilões ali no começo, a Doutora Veneno e o Lundelof... Voldemort, é um negócio assim.
Ludendorff.
Interpretado pelo Danny Hilson.
Ele faz papel no X-Men Wolverine, ele é o Dr. Stryker.
Eu não sei se esse Ludendorff era um personagem canon, mas eu sei que a Doutora Veneno era da década de 40, na época em que a Mulher Maravilha enfrentava os nazistas e tudo.
Os vilões são fracos, eles não são muito bem desenvolvidos.
Lembrando o que acontece, ela vai achando que o Ludendorff é o Ares disfarçado, e ela vai atrás dele, fala, my name is Inigo Montoya, prepare to die. E aí ela vai lá, mata o cara e nada acontece, ela fica com, e agora? E aí ela fica achando que não era história nenhuma de Ares, de porra nenhuma.
Que não era o Ares e que era a humanidade que é...
Isso, e que o próprio Steve Trevor tava certo. certo de que não tinha porra de Ares nenhum e tal. Isso eu achei legal. Mas aí eu fiquei meio assim, tipo, tá, aí aquele cara, o professor Lupin?
Sir Patrick.
Patrick Morgan. O cara aparece no filme, lá na reunião dos Copincha lá.
Lá no meio pro fim.
No filme ele tá lá certo de que queria fazer o armistício e tal, não sei o quê. Mas aí o que eu não consigo entender é aquela cena em que ele aparece no bar e financia a aventura dos caras.
Então, aí que faz total sentido. Porque já era o Ares que ele tava apostando na Diana que ela ia se corromper com os humanos.
Ele tava querendo que ela fosse lá e no meio do baile de gala matasse o cara na frente de todo mundo e caracoles, guerra, agora fodeu.
E o Steve Trevor não deixou ela matar o cara.
Na frente de todo mundo, pelo menos.
Ok. Mas aí depois, lá no final do filme, ele fala que ele realmente queria que o armistício acontecesse porque ele queria provar de que mesmo com o armistício acontecendo, ia continuar a merda e os homens iam continuar em guerra e não sei o quê.
Mas pra ele qualquer coisa valia, sacou? Se a Diana não matasse o Roth lá, se ela matasse, dava merda. Se ela não matasse, ela ia ver que tava uma bosta do mesmo jeito. Então, assim, ele queria corromper ela. Ele queria convencê-la de que tudo era uma merda, sacou? Não era só ele.
É, ele tava igual o pai do Star-Lord e queria corromper o Star-Lord pra se unir. Mesma coisa.
No armistício, você não tem a guerra mundial, mas você tem conflitos em tudo quanto é canto. Não,
tanto que a história da Primeira Guerra Mundial é essa, né?
Termina a Primeira Guerra Mundial e o acordo que eles fazem é o que leva à Segunda Guerra Mundial.
Agora, o que você falou dos vilões fracos e tal, isso foi o que mais me incomodou. Porque, assim, você pega um vilão que deu um pau no Zeus a ponto do cara praticamente usar a última energia só pra proteger o que sobrou ali das meninas. Me incomoda muito quando você pega um herói nível 2 e do nada ele bate no cara mais foda, sacou? Tipo, ah, descobri todos os meus poderes de uma vez só e pá! Ela não tem aquela experiência toda, ela não sabe do tanto de coisa que o Ares sabe.
É o bem contra o mal, cara. É o Luke ganhando do Darth Vader,
não,
entendeu?
Não, tudo bem, mas é porque eu não consigo. Porque, assim, o cara é um deus, literalmente, sacou?
Ela ficou daquele jeito que ela perdeu o amor da vida dela, que nem o Superman 1, que no filme ele perde a Lois Lane.
Eu entendo você nesse ponto, mas eu não gosto quando esse tipo de coisa acontece.
Eu acho que se ela usasse um MacGuffin desses da vida pra matar o cara...
Mas ela é o MacGuffin.
Tem 3 vilões que não são bem desenvolvidos.
Ah, eu não acho, não.
Como todo filme de super-herói que tem mais de um vilão, alguns dos vilões
mas
não
eu
vão
acho
ter
que
tempo de tela
eles
suficiente.
Eles são vilões que não são importantes, porque a luta dela, na verdade... A jornada dela era se descobrir. A questão não era assim, ah, eu tenho que ir para enfrentar o Ares. Ok, tenho que ir pra enfrentar o Ares, sim. Mas, no final das contas, não é isso que vai ser importante. O importante vai ser a minha jornada saindo da Ilha Paraíso, passando por essa transformação, conhecendo o mundo dos homens, evoluindo, aprendendo e conhecendo o amor. E, ao conhecer uma pessoa... E isso eu acho muito legal e bonito no filme, assim. O Ares, ele tá o tempo todo querendo provar que a humanidade é uma merda. Que Zeus criou os homens, mas errou, que é um erro... Que o ser humano é tudo um bando de bosta. E ela tá quase se convencendo daquilo ali, quando ela lembra do Steve.
Inclusive, o próprio Steve tenta convencer ela de que a humanidade é só uma bosta, sacou? Tipo, a única coisa que ele pode fazer é tentar ficar o menos merda, mas vai continuar uma bosta,
pois
sacou?
Pois é. E aí, quando ela lembra que o Steve mandou ela embora, e ele foi, se sacrificou e tal, e fez... E ele fala, ó, isso aqui eu tenho que fazer, eu tenho que salvar o dia, mas você tem que salvar o mundo. E aí ele vai, deixa e fala pra ela que ama ela e faz um...
Ele faz o kamikaze.
É, ele faz um kamikaze. Kamikaze lá, né? É, ele aciona, atira lá, o avião explode e ele meio que salva ali aquela...
Se martirizou.
Se martiriza, exatamente. E ela vê que nem todo humano é filha da puta. E que o mundo pode ser salvo pelo amor e tal, não sei o quê. E aí ela fala, ó, cara, não interessa se os humanos são uma merda ou não. Ainda dá. Se eu conseguir convencer as pessoas a se amarem, vai dar certo.
All you need is love.
Exatamente.
Eu concordei com isso tudo, eu comprei isso tudo. Meu único porém é, se o Ares botar só um avatar dele e falasse, ah, isso aqui era só um avatar meu e foda. Se eu fiquei cansado, vou ficar exilado em qualquer cu de mundo. Pra mim era melhor do que simplesmente o cara. Uf,
lei do filme. Ele não morreu na frente da câmera.
Exatamente. Então ele pode estar lá. É por isso que eu me incomodei um pouco menos. Mas assim, você levar uma personagem que é tão inexperiente pra um cara que batia de frente com o mais foda do caralho, Pica das Galáxias, que era o...
Então, mas olha só. Quando ele tá nesse momento e ela vê o Steve Trevor explodindo no avião, ela libera todo o poder dela. Tanto que é a cena de ação mais maneira que eu achei. Cara, ela destrói o exército. E ela tá na velocidade do Flash, cara.
Eu tava falando com os itens, inclusive, no filme. Eu falei, cara, eu tô ficando tão feliz, porque tudo que ela tá se movimentando em velocidade, dá pra mostrar que o Flash vai funcionar muito bem. Eu fiquei muito feliz.
E né? Aí ela vai e arrebenta todo mundo e solta um... E não sei o que, e explode todo mundo. E ele... Yes, Diana, não sei o que. Ele tá felizão. Power! Emperor, né? Ele tá lá só o Palpatine. Ele bota lá a Doutora Veneno no pé dela e fala, vai, joga o tanque em cima dela aí, mostra pra ela, é só essa merda aí, não sei o quê. Nesse momento, é o Neo do Matrix. Que até aquele momento, ele não sabia que ele era o The One. E ali, a partir de Deus, ela é semideus, ela acredita lá no
ficou
cara.
Ficou muito igual ao final do Matrix,
ficou
velho.
Bem igual. Ficou bem, é bem parecido
Vou
mesmo.
Te falar o seguinte, a porrada ficou muito parecida com God of War, que na hora que o Ares aparece e faz a máscara dele, é a máscara de Ares.
Dos quadrinhos, eu achei isso foda.
Que é o grego, ficou fera. Na hora que apareceu isso, eu falei, porra, ficou foda. Na hora que ele pegou duas espadas, eu falei, porra, é o Kratos.
Tá os Blades of Chaos. Aí eu falei, caramba, não.
Jornada do Herói. Todos os filmes são assim.
É tão Jornada do Herói que o que que acontece? Ela morre, entre aspas, quando o Steve morre.
Não, na hora que ele prende ela lá, ela tá morta.
Isso, exatamente. E aí ela depois renasce, o renascimento dela, ela vem muito mais poderosa, enfrenta o inimigo e acabou. Ela precisa simplesmente ganhar, é só isso.
Ele pode ter perdido ali o Ares no momento, porque ele tava subestimando, do nada veio com tudo e aí derrotou ele naquele momento, entendeu?
O que eu achei foda, eu não sei se nos quadrinhos já teve isso ou se não teve, mas eu tô cagando, porque achei foda pra caralho, ela andando e o Ares jogando as coisas nela e ela tinha tipo um campo de força em volta dela. As coisas vão derretendo com a aura dela, velho. Eu falei, porra, caralho, olha só, velho, ó. Parabéns, velho. Achei do caralho aquilo ali.
Voltando um pouco dos personagens, dos vilões, né, da construção, eu não achei nenhum mal construído, nenhum mal desenvolvido, aliás.
O verdadeiro vilão é o Ares.
Sim, e qual era o principal problema ali do filme? É a guerra. Tanto é que o objetivo dela era acabar com a guerra pra ver se encontrava o Ares e destruía o Ares. Aí tem a Doutora Veneno e o Ludendorff. Eles o quê? São dois pilares ali pra guerra.
São capangas.
Pra guerra, exato. Não são os vilões da Diana. Tanto é que ela derrota ele relativamente fácil e quando tem essa reviravolta do Ares, ele já tava no começo do filme, então não foi uma coisa tipo Deus Ex Machina, que ele aparece só no final, né? Ele já tava lá no filme e a gente descobre depois por que que ele incentivou essa viagem da Diana. Então por isso que eu não achei assim mal desenvolvido. Eu não acho que foi um ponto negativo, tipo assim, ah, tem três vilões, mas eles não são bem trabalhados.
Não, é porque o que o Zitz falou que assim, acaba que eles não têm importância real ali, sacou? Tipo, se saísse do ponto A ao ponto B sem ou com eles?
Se eles fossem direto pro chanceler alemão, ia dar na mesma?
Eu acho que isso funciona nesse filme porque é pra gente conhecer a personagem.
Tira o foco completamente dos vilões. São vilões descartáveis.
Isso, exatamente.
O filme é feito pra Diana. Isso aí eu comprei bastante. Tipo, a dor que ela sente quando vê que a vila inteira que ela acabou de salvar, que deu esperança pras
morreu
pessoas.
Morreu todo mundo.
Morreu essa todo cena mundo. É foda.
Essa cena arrepia agora.
Tudo é em volta da Diana. Concordo que tudo é secundário. Mas esses pontos realmente deixariam o filme ainda mais interessante. Pelo menos pra mim, assim. Ele teria me ganho mais ainda, entendeu?
Esses personagens não interferiram na jornada do herói. Aí é o problema do outro filme, do Doutor Estranho, por exemplo, que você mostra um personagem ali, um vilão, o tempo todo falando que ele é o principal oponente, constrói ele o filme todo, pra no final ele ser descartado de forma ridícula e aparecer um monstrão no final, entendeu?
Xaxá, se você não tivesse falado mal do filme do Doutor Estranho agora, eu ia realmente ficar puto por você ter colocado o Doutor Estranho aqui nesse programa.
Em algum momento, ou eu ou o Zitz, a gente ia falar do Doutor Estranho, só porra.
Mas você tá acompanhando meu raciocínio
eu
de
entendi.
Construção de vilão?
Eu tô querendo te dar um abraço agora. Zero.
Como tem um problemático e por que que eu não achei problemático nesse filme?
Batman Begins, vilão de merda. Ra's al Ghul ali no filme é um vilão de merda. No segundo filme, não. Todo mundo já conhece o Batman. Já sabe como é o Batman ali. Que não tem só o Coringa de vilão. Tem vários.
Mas ali todos eles são muito bem desenvolvidos.
Mas o maior ali é o Coringa.
No filme do Batman, no Cavaleiro das Trevas, isso que o Miotti tá falando tá muito coerente. O primeiro filme, o vilão é uma bosta, é uma coisa qualquer. É só o motivo pro herói ter um antagonista pra ele se afirmar como herói e vencer. No segundo, ele encontra o seu Nemesis e o foco é no combate contra o Nemesis. Mas eles não esquecem do herói, porque tem todo o desenvolvimento do herói ter dificuldade de vencer aquele Nemesis.
Nessas condições, meus modos me tira a camisa do corpo, agora com estupidez e ignorância me deixa nu.
vocês acharam sobre a dita influência do Zack Snyder nesse filme? Porque o que que acontece? A própria diretora Patty Jenkins, há uns meses atrás, antes do filme estrear, ela disse que devia muito ao Zack Snyder pela ajuda dele no desenvolver do Mulher Maravilha. Ele é o produtor do filme junto com a esposa dele e também é criador de um pedaço da história, enfim. Mas a gente percebe claramente na direção da Patty Jenkins alguns estilos de Zack Snyder, principalmente com relação à câmera lenta, com relação à fotografia um pouco mais escura, principalmente um filtro escuro. Depois que ele passa pro mundo real, digamos assim, né? Que ele sai de Themyscira e vai pro mundo comum.
Mas eu achei muito válido essa transição.
Eu achei legal. Por quê? Quando ele chega em Londres e ele fala, feliz e velha Londres, e é uma merda.
E ela fala que é uma merda.
Mas faz sentido estar cinza, estar daquele jeito, porque Londres chove o tempo todo, na guerra tava uma merda.
Naquela época todo mundo usava combustível fóssil, todo mundo usava lareira, não tinha aquecimento a gás.
Fumaça para um caralho. Fuligem
pra tudo quanto é lado.
Então funciona aí. E as cenas de ação, o que vocês acharam da influência do Zack Snyder?
A gente vê ali, claramente, em vários momentos, influências e estilos do Snyder, mas aí que tá, a gente não vê o filme e fala é um filme do Zack Snyder. Entendeu a diferença?
Não, eu só tô esperando a retórica do meu.
Ah, tá. A gente vê as influências, mas só que a gente tá vendo claramente, eu pelo menos vi claramente uma diretora foi influenciada, mas fez um filme dela. Toda a cena de ação que tem câmera lenta, muita câmera lenta, faz todo sentido ter, porque a gente tem que aproveitar os detalhes do que tá acontecendo. Não pode ser uma bagunça visual, tipo uma guerra que ninguém entende nada. Pega um filme do Superman ali, por exemplo, que ele tá lutando lá com o Zod, tudo acontece muito rápido. A gente só vê as coisas se mexendo. A gente tem que entender o que a Diana tá fazendo, porque ela é acima da média, digamos assim. Ela é mais rápida. Então a gente tem que aproveitar os detalhes. Então faz todo sentido ter câmera lenta.
O meu problema da câmera lenta, quando é o Zack Snyder, é quando ele quer fazer a cena e aí ele bota em câmera lenta, mas não pra você poder ver a ação, mas sim pra ficar uma coisa massa, velho.
Ele botou o Batman virando o pescoço em câmera lenta. Não faz sentido, sabe?
Miotti também virou ali em câmera lenta.
Você sabia que as cenas de ação são do Zack Snyder? Ele que filmou?
Isso aí não quer dizer nada.
A Pat Jenkins pediu pra ele fazer a cena de ação pra ele.
Mas eu aposto como ela falou assim, ah, filma lá e depois eu vejo o que eu faço.
O cara não fez uma cena no Homem de Aço em câmera lenta.
É, o Homem de Aço não tem câmera lenta.
Tem na hora que ele tá saindo do...
É. Não é cenas de ação. As cenas de ação não são em câmera lenta.
Bate Super-Homem também não tem. Se tem, é muito pouca. Pode ter, não tem problema. Não tem problema com câmera lenta. Pode ter, à vontade, mas tá muito exagerado. Tá que nem 300.
É, ele é bem 300 esse.
O 300 é o motivo. Pra mostrar os caras fortão. Mostrar o músculo do cara.
Delícia, aqueles gomos lá e tal. Pra mim, a melhor cena do filme é a cena da invasão dos alemães na Ilha Paraíso.
Aquela que morre de primeira, cara, é foda. O pulo
que
dela já valeu.
Cena sensacional,
aquela
cara.
Ali tem um motivo. Pra mostrar que ela consegue ver a bala. A rapidez. Na cena da Mulher Maravilha lá, de enfrentar os alemães. Ali, ok, tem a câmera lenta, porque ela tá que nem o The Flash.
Quando precisa apresentar, eu acho que...
Aí tudo bem, mas o resto eu acho que foi muito exagerado.
Mas se não tem câmera lenta, a gente não acompanha o que a Diana tá fazendo.
Mas não precisa mostrar a mesma rasteira e a mesma voltinha toda hora.
Eu acho que não precisa ser todas as vezes. Eu acho que realmente exagerou na câmera lenta.
Até porque teve algumas cenas das câmeras lentas que, como era CGI, aí você dava um pouco mais de saltada no CGI.
Na hora que as mulheres jogam aquelas duas facas, dá pra ver que a faca dá um negocinho. Quando ela joga assim, ela tá numa direção, aí vira pra cá e vai.
Outra coisa que me tirou do filme foi isso. Quando ela ganha do Ares, ela para, dá uma olhadinha. Assim, como se estivesse dizendo pra alguém assim, e aí, você viu?
Alguém viu? Os Zitos falou isso.
Você viu o que eu fiz?
Não entendi.
Ah, eu não achei, não.
Ela mata o Ares, aí ela pousa na frente da cratera e dá uma olhadinha pra trás com uma cara de tipo, alguém viu?
Não, isso é pau no cuzice sua.
Sério, pra mim foi isso. Tipo
porque
assim,
você é um pau no cu marvete do caralho, que quem faz isso é o Homem de Ferro. Que vive querendo achar fazer ganhar crédito.
Pra mim foi aquilo, a cara
porque
que ela
você
fez
é um marvete
tipo,
safado.
Vocês viram isso?
Não, não vi. O que eu vi foi ela olhando pra ver como é que estavam as pessoas ali.
Porque logo depois mostrou os caras tirando a máscara. Assim,
exato. Todo. Cara, uma coisa que eu achei fantástica nesse filme, que a Patty Jenkins teve essa sensibilidade, foi de mostrar a Mulher Maravilha se preocupando com as pessoas. Foi o que mais me emocionou no filme. Literalmente chorei, porque era o que eu queria ver. A heroína pura e simples, se preocupando com as pessoas. Na hora que tá lá aquela putaria dentro daquela cidadezinha.
Ela tem uma preocupação ela primeiro com as pessoas.
Gente, entra aí não sei o quê. E ela tá preocupada realmente. Primeira coisa que ela vai é resolver a porra da metralhadora, velho.
Que é o problema maior ali.
E ela pega a porra do tanque e joga onde tem que jogar, entendeu?
Uma coisa que a Mulher Maravilha sempre foi é prática. Ela vai pra resolver o problema. Ela não vai pra ficar fazendo firula.
É, pois é. Depois que ela derruba Balan, que é muito foda essa cena, que eu acho legal que o Steve Trevor se toca, né? Ele fala, ela vai lembrar dessa porra, porque ele viu acontecer lá no treinamento. Aí ele, me ajuda aqui. Aí levanta, Diana, escudo! Aí a Diana, beleza, dá aquele salto. Ela mói o campanário da igreja. E aí todo mundo feliz e tal, e ela desce. Cara, isso que eu acho legal, cara. É o Deus descendo pra terra, se igualando aos humanos e sendo humilde. Perguntando se tá tudo bem, todo mundo agradecendo a ela, e ela não tá com cara de cu, igual o Super-Homem ficou. Desculpa, eu sei que você gosta, mas eu também gosto, eu gosto do verdadeiro Super-Homem. Lá no México, quando ele vai e salva a criança lá do incêndio, e vai todo mundo endeusando ele, e ele fica com aquela cara de cu. Não, cara, ela cumprimenta um por um e sorri olhando no olho de cada um.
Com
cara,
aquele sorriso que destruiu todo
com
mundo que tava lá.
Aquele sorriso Christopher Reeve.
Se ele assistisse o Vale a Pena que a gente fez do Batman Super-Homem versão estendida, ele ia ver o que eu falei.
É verdade.
Que a única coisa que eu não gosto é o Super-Homem. Eu não gosto do Super-Homem do jeito que ele é. Eu falo isso várias vezes. Por isso que eu acho que agora ele vai voltar. Agora ele vai ser o Super-Homem mesmo.
Vamos falar de Rupert Gregson Williams.
Tá no bom caminho, que tem o nome do mestre.
E é engraçado que ele só faz filme do Adam Sandler, esse filme do Netflix.
Tava um talento desperdiçado aí.
Fez A Lenda de Tarzan, também tá lá com o compositor do Até o Último Homem.
Eu gostei muito da trilha.
Eu achei a trilha sonora boa pra um filme de ação, mas ela tem uma falha que vários filmes de ação tem, muito comum com as trilhas do Hans Zimmer, por exemplo. São trilhas muito boas, que encaixam com um filme, que te levam, te põem lá em cima, te jogam lá embaixo, mas você sai do cinema e a trilha ficou lá dentro, ela não sai contigo.
Mas você sempre lembra do tema. Nesse filme só tem um tema.
É, mas você tem, por exemplo, eu tô generalizando aí, tô botando meio um balaio DC, Marvel e vários outros filmes assim, dessa última leva de filmes de ação, que você não tem uma música que fica contigo quando você sai do cinema.
Ó, eu vou te dizer que o último que tem algum tema que você consegue lembrar é o Homem de Aço, que era o Hans Zimmer. É claro que ele não chega aos pés do tema original do Super-Homem, mas é um bom tema e você lembra do tan-tan. Ele repete no Batman vs Superman quando aparece o Superman. Agora, se você me pergunta qual é o tema do Batman vs Superman?
Não tem o tema.
Pois é. A Mulher Maravilha, qual é o tema? Você tem. E aí, nesse daqui, o que eu achei interessante é que ele pega esse temazinho
e trabalha em cima dele. Ele dá uma de John Williams.
E fica show. Eu gostei.
A trilha mesmo dela só toca em momentos chaves ali, né?
E aí ele usa aquela harmonia, aquelas notas criadas, aquele tom em várias partes diferentes, sem ser com a guitarra, pra montar a trilha, que é a receita de sucesso do John Williams. Você desce a oitava, sobe a oitava, você harmoniza. Você...
Mas esse é um mal dos filmes de super-herói dessa nova leva. O último grande tema dos filmes da Marvel foi o Vingadores, que é de 2012. O Vingadores Era de Ultron nem repete aquele tema. O Guerra Civil não repete o tema. O Homem-Formiga não tem um tema relevante.
O Homem-Formiga tem um tema que você consegue distinguir.
Canta ele agora.
Pam, pam, param, pam, pam, pam.
Sabe um que a gente vai sair do cinema cantarolando? Homem-Aranha.
Provável.
Não, não é provável não. Você não viu o vídeo, não?
Michael Giacchino.
Ele tá usando o tema antigaço e tá orquestrando isso.
We'll be right back.
trilha que eu saí do filme e que eu até hoje, se eu parar pra pensar, ela vem na cabeça, Doutor Estranho.
Você é um marveco safado.
Não é, é por causa do que o Jaquino, ele usa a mesma fórmula do John Williams.
Qual que é a música do
Doutor Estranho? É aquela com...
Com a cítara.
Isso.
Eu só lembro da cítara, mas não lembro do tema.
Eu não lembro de nada.
Eu não lembro do filme.
Doutor quem?
Filho da puta.
Não, eu não entendo bem com isso. Você é um marveco safado.
O Zitz é o Will, saca? Tentando calibrar. Ele não tá achando a nota certa.
É, a viagem que eu tô tentando...
Tentando justificar que o filme da Marvel tem algum tema.
Não é
apesar da Marvel nem clássicos terem. Então
que
tudo filho bem.
Da puta,
não tem problema. Entendeu?
Eu tô falando da trilha sonora, que tem vários filmes, e aí os vários filmes da Marvel também estão pecando com isso, que a trilha sonora...
Sabe um tema que eu gosto? Gostava, que eu acho que eles nem usam mais. Era o do X-Men. Eu gostava do
X-Men. Usou no começo do último
filme. O X-Men
filme.
Primeiro e
usou
X-Men 2.
No começo do filme, pronto.
O X-Men 1 e o X-Men 2. Eles têm esse tema e é bom.
Que é o tema do desenho.
Realmente bom. Não, é parecido.
Próximo do desenho. Mas é o estilo.
Mas não é a mesma coisa. Mas é bom.
Tem o
Homem-Aranha do Sam Raimi. De 2010 pra cá, o único que dá pra gente realmente lembrar e realmente se empolgar é o dos Vingadores.
Do Alan Silvestre.
Que é Alan Silvestre.
É difícil, né?
Coisa que me pega na trilha sonora, a trilha sonora não é ruim.
Mas ela não tem um tema memorável.
Ela não sai contigo do cinema. Terminou o filme, cumpri meu papel, tchau.
Mas o que eu acho bacana é que durante o filme é uma trilha que compõe bem. Tipo, não tem nenhuma música que fala, nossa, essa música tá esquisita.
Ela não
destoa. Ela não destoa.
Ela te mantém na ação.
Que eu gostei, que é uma música
emoção.
Clássica, é uma música
orquestrada.
Épica, orquestrada. Não é, sei lá, uma coisa sintética, sabe, que não cairia bem num filme de Primeira Guerra Mundial, por exemplo.
Eu achei muito legal o tema da Mulher Maravilha usar uma guitarra. Fugir um pouco dos instrumentos clássicos.
Mas se isso fosse no filme inteiro, ia destoar. E não destoa. Durante o filme tem cenas muito bonitas.
Por isso que é só encenação.
É que nem usar a cítara no Doutor Estranho, é que nem usar o...
Eu sou o único que tá incomodado a gente ter falado demais do Doutor Estranho nesse programa. Eu sou o único.
Bota logo a cereja no bolo.
Sim, o filme termina com o portal do Doutor Estranho.
O pior é porque eu virei pros Itz na hora. Ele olhou pra mim e eu falei, caralho, é o portal do Doutor Estranho, velho.
Vocês são dois retardados.
Tem logo o quê?
Aquele laço da Mulher Maravilha.
Não, assim, depois
que gira,
que sai, fica legal.
Eles estão dizendo. Estão dizendo que aquele busca-pé. Aquele busca-pé daquele viado, daquele Doutor Estranho. O que é pra eu finalizar? É essa aí, ó. Pra que agradecer essa porra?
Tá. Eu queria muito fazer isso.
Então vamos lá, 3, 2, 1, a ordem. Eu, Arthur, Xaxá, Beconzito, Samira, Miotti.
Nossa, mas por que que foi, voltou?
Porque eu quero.
Caralho, velho.
Sou eu que mando aqui.
Cara, dificultou pra caralho, velho.
Vamos lá, 3, 2, 1. Peraí, você tá querendo me dizer que tem uma ilha inteira, sem homem nenhum, com mulheres iguais a ela? Pô, como é que a gente chega lá?
Afrodite, 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 a deusa do amor. Você não é?
Cara, dá uma de melina. Ai, pô, caralho. Pelo menos não tava triste, né?
Não, é, vez tem que tava... ser alegrinho.
Eu só tinha uma frase e o Brunão pegou a minha frase.
Ah, vá.
Fala outra.
Eu voltei, agora é pra ficar, porque aqui, aqui é meu lugar.
Olha aí, o Xaxá, dona de Roberto Carlos. Zitz.
Minha filha, isso é terra de ninguém, ninguém passa ali, não.
Hi, my name is Gal Gadot.
Oi, princesa.
Essa eu vivi virando a esquina, velho.
Vai ter gente com ciúme. Estamos muito felizes com o seu retorno.
Eu também.
E estamos felizes com a sua mão de obra que vai voltar a ajudar a editar, ajudar a trabalhar, vai, né? Mesmo. Fazer texto, crítica, que você já fez muitas, muito
é,
bem.
É verdade.
Entendeu? Voltar às cabines, né? Tamo aí.
Agora eu tô só com as dúvidas, porque eu esqueci como é que grava. É aqui que fala mesmo?
É aí que fala então tá mesmo. Bom. Não enfia no rabo não, senão vai dar... Vai
não,
dar,
é terra sem
vai
fim.
Dar microfonia.
Terra sem fim.
Filme, só tem um filme dela, né? E o resto são séries, se eu não me engano.
Então eu vou mudar a pergunta. Xaxá, o que a Patty Jenkins já fez aí?
Se eu não me engano, ela só tem um filme no currículo e ela trabalha muito com séries, né? Agora o Miotti vai falar certinho aqui os títulos.
É o gabarito agora, né? O Miotti é o gabarito. E as
coisas que você me... Era o Jurassic Park mesmo.
Era Jurassic Park, sim. Viu? Era?
A memória de Miotti, velho.
Eu já tô falando coisa certa, ó, que é tempo. Aqui nesse...
Cara, sensacional, então, ela arrastando, né? Tipo, ela arrastando escudo, não é? Eu reparei isso na terceira vez que eu assisti, que ela tava se arrastando.
Eu só queria te dizer que hoje é o dia da estreia. Fora
da lei. Eu fiquei apaixonado naquela hora. Bateu e sorriu pra mim, porra.
Cara, essa frase, velho. Bateu e sorriu pra mim.
That's what she said. E as coisas que você...
vestido do Miotti.
Cara, aquele vestido do Miotti
é
era
mais completo,
mais elaborado.
Não fale mal.
Ele falou, sério, você viu, mano?
Olha só, eu gostaria só de deixar claro que aquilo que aconteceu, aquele gif, que hoje é gif, hoje é...
Aquele,
né,
meme.
Aquele meme não seria possível se eu não tivesse insistido pra caralho com o Miotti, tivesse convencido ele de comprar aquela merda inventado. Não, depois você dá pra Lorena.
É a desculpa perfeita, né?
Eu te agradeço diariamente por isso, cara.
A gente compra e aí depois você dá pra Lorena. Aí ele gostou da ideia de dar um presente pra Lorena e aceitou fazer aquele papelão de Mulher Maravilha.
Passou faxineira, passou... Putz, foi uma beleza.
Mas afinal de contas, o presente foi mesmo pra Lorena ou tá com ele até hoje?
Tá com ele até hoje. Ele dorme com ele.
Camisola.
Tá com ela.
Assim, tecnicamente foi um presente pro Miotti, saca? De qualquer jeito.
De qualquer forma.
Miotti, você já dormiu com ela vestida nesse negócio aí?
Com a Lorena dormindo, tudo bem. Eu não.
Ela vestida e os dois dormindo juntos.
Claro.
E você tava com a cueca do Superman?
Não, eu tava com a camisa da Mulher Maravilha.
Sem cueca?
Quer que eu entre detalhes aqui, porra?
Ele tinha acabado de sair da...
Nossa, da verdade.
Do laguinho lá da Ilha Paraíso.
Tava acima da média, Miotti?
Acima da média.
Pergunta pra ela.
Miotti, você é acima da média, mano?
Quer ver?
Não, eu tô perguntando. As pessoas têm curiosidade.
As pessoas.
Qual é a média? Nem sei.
Provando aqui.
Que susto. Caralho, achei que ele tivesse ficado.
Eu fiquei aqui. O Miotti tava dando uma pirocada na cara do Xaxá. Que ó.
Mostra aí minha reação, né?
A reação foi boa, Gil.
Porra! Cadê? É você vestido de coisa? Pô,
pra mostrar. As camisas das Mulheres
tá
Maravilhas.
A Mulher Maravilha e o Miotti Maravilha.
Ah, maravilha, Miotti.
Maravilha.
Podia falar da equipe do Trevor também, né? As pessoas são legais, cara.
Cara,
né?
É, eu mesmo. Vou te falar que é tem um caralho, ali, velho, que eu fiquei torcendo pra ele falar Ilechuk!
Eu achei várias vezes que
o
ele ia fazer.
O chefe Apache, velho. Porque
é igualzinho.
Ele já é grandão, né, velho? Eu não entendi também o que aquele cara tá fazendo ali, mas ok. Eles queriam inclusão. Ele queria botar um nativo americano. É inclusão.
Tem todo um argumento lá que ele perdeu a tribo dele todinha lá, a galera dele. E aí ele tá lá no meio termo, não tem pra onde ir, não tem o que fazer.
O que eu entendi? O Trevor, ele é americano. O Trevor conheceu ele lá nos Estados Unidos, ele devia estar em Vegas lá fazendo merda nenhuma, só ficou tipo fudidaço e viu que o cara tinha algum potencial.
Não, mas peraí, isso tá no filme?
Não, eu tô falando que você inventou. Eu entendi.
Você tá inventando isso aí.
Fala o cara que toda hora interpreta a porra de um personagem e cria um filme.
Não importa isso.
Não importa.
Não importa. De onde ele veio? Não, pra mim importa porque ele é muito étnico, que está num lugar completamente diferente do seu natural e sem um motivo aparente e real. Eu acho que fica mal explicado o que, que ele está fazendo lá. Podia falar assim, ah, ele aqui já fez 15 milhares de expedições porque ele é do exército americano, não sei o quê. Entendeu? Tipo, se tivesse um pouquinho mais de desenvolvimento ali do personagem, eu aceitava melhor.
Ou pode ser simplesmente um gancho que eles lançaram para fazer um vínculo lá na frente. Mulher Maravilha conhece o Apache porque ela lutou com o vô dele, o bisavô dele, na Primeira Guerra Mundial.
Caralho, Beconzitos, agora sim.
Ele não criou essa parada também, não. O cara foi muito mais longe que eu, cara.
Mas ele pensou se pro fuder. Futuro. Ele pensou pro futuro.
Vai se fuder. O cara criou a parada lá na puta que pariu. Faz o menor sentido, velho. O meu faz mais sentido. Caralho, que foda.
A última trilha que eu saí do filme e que eu até hoje, se eu parar pra pensar, ela vem na cabeça.
Frozen.
Frozen.
Frozen é boa. Frozen é verdade. Mas sabe uma coisa que eu senti falta de ver no filme? O avião invisível.
Nossa.
Tava lá, tava lá.
Cara, eu ia falar do jato invisível agora.
Como é que você ficou com falta de ver isso aí?
Né? É, pois é, porque eu não vi ele. Eu não sei se ele tava lá.
Ele tava lá.
Tava.
Aí eu fiquei pensando hoje, tava assistindo de novo, e aí eu fiquei pensando naquela barreira que cobre Temesquira, e que, tipo, é muito legal, porque quando eles passam, ela dá meio que uma...
Uma,
né,
brilhada,
uma
assim.
Uma brilhada, né? Uma balançada, sei lá. Ela tem uma maleabilidade, né?
Textura.
É, uma textura. Ele consegue tocar na coisa. Aí eu fiquei pensando, será que o avião invisível está lá, estacionado? Zeus deixou lá o avião.
E ninguém ainda tocou
nele. Ninguém viu ainda, ninguém achou.
Até
ninguém
a hora esbarrou. Que eu nele.
Ai, caralho, minha cabeça. Caralho. Puta merda, que merda é essa? Teoria aqui, ó. Será que quando o avião do Steve Trevor não atravessou aquela barreira, não formou o formato do avião com o material da barreira, um avião invisível, e aí tá lá perdido na ilha?
Nossa, velho, o Xaxá agora ele tem
um estrago. Foi longe, velho, foi muito longe. Até o Miotti voltou. O Miotti voltou, agora.
Ele ouviu falando e voltou aqui.
Cada barquinho que entrou lá e cada soldado que entrou lá ia dobrar, sacou, velho? É foda, velho.
Avião invisível vai ser criado pelo Batman. Aguarde.
Faz sentido.
Sabe o que, na verdade, sabe o que eu acho que pode ser? A Diana, ó, pô, acho que você podia fazer um avião, então não sei o que. Eu tenho a tecnologia de Temesquira e eu boto essa porra aí, ele fica invisível, sacou?
A gente já tem o molde, porque os...
Caralho, velho, ele vai insistir.
Ele vai insistir nessa
merda. Teco-teco de 1915, ele quer que vire a porra do avião de combate da Mulher Maravilha, que ela voa mais rápido que aquela porra. E as coisas que você
me diz. Queria agradecer a presença da Samira. Samira,
obrigada.
Muito obrigado. A sua presença brilhantou aqui e deixou o estúdio muito mais alegre e
mais saturado.
Cheiroso.
Obrigada a vocês pelo convite, achei maravilhoso.
Você foi maravilhosa.
Maravilhosa.
Maravilhoso. Eu, bem, às vezes eu não agradeço porque já é de casa e é marveco.
Então aí.
Tem mais aqui levar na lomba.
Dá pelo menos um beijinho antes.
E o Doutor Estranho é o caralho, tá?
Como uma deusa.
Como uma deusa.
Deusa. Olha a música, Miotti.
Nome do programa.
Ai, piada de velho, né? Foda.
Acho que essa mira não pegou.
Peguei.
Ah, olha aí. Xaxá que não.
Xaxá, acho que não, mas o resto...
O Xaxá tá com a cara de Zeus.
Dividir no mundo do prazer, o amor e o poder. Coberto das lendas.
Pode ir embora, acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.